libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 5, sobre as seleções, as operações seletivas. E nesse momento, o Glúbio, ele analisa a questão das mentes, do baixo teor vibratório, que é causado através dos delitos que a gente faz, da ociosidade impenitente ou da cristalização no erro. É interessante que ele fala assim, delitos reiterados, quer dizer, é aquela falta que eu faço e faço e faço e faço. Repito, às vezes com diferentes formulações, mas na verdade faltas, né, que eu me comprazo nela. Da ociosidade impenitente, que é aquela ociosidade que eu acalento também, às vezes eu dou desculpas, mas na verdade eu não quero fazer nada. Ou da cristalização no erro, porque errar, a gente erra porque é a posição de aprendizado. Agora, o que é cristalização? É quando eu erro e fico naquilo e às vezes até gosto de manter aquele estado. Então ele diz que esses estados, essas almas, aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Aqui a gente tem um ponto bem sério, gente, porque é assim. Tem gente que não entende, mas como é que pode, né? O mal corrigir o mal. Mas pela lei de afinidade, pela lei de sintonia, até, eu não conseguiria ficar no outro lugar. Conseguirei ficar no outro lugar. Eu vou me sentir deslocado naquele local. Então a verdade é que se eu observar bem, eu estou no lugar certo para eu crescer. E se eu tenho esse baixo teor vibratório, eu abrigo mal, eu abrigo ociosidade, eu sou cristalizada em determinados erros, tudo isso, esse é o meu lugar, esse é o lugar em que eu vou perceber através do contato com outro que eu necessito mudar. O quanto é desagradável aquela minha expressão vibratória, não é para o outro não, mas é para mim mesmo. E aí ele coloca, André Luiz fala, por que motivo, Glúbio, confere o senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nessa cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Glúbio estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco, André? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Vagueei o olhar em derredor e confrangeu-se minha alma. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. E é interessante a questão do palavrão, que muitas vezes a gente coloca justificativa, né? Ah, o que que tem? Falou isso, falou aquilo, né? Isso é comum mesmo. Gente, observa só. Aonde impera o bem, não dá pra ver esse mal. Então, esse hábito, né, de falarmos palavras chulas, de falarmos as palavras, isso não faz bem a ninguém. Por quê? Porque cada palavra, ela tem uma história, cada palavra, ela tem um conteúdo, um significado, né, uma posição vibratória. Então, vocês vejam só, mesmo às vezes a pessoa que tem hábito de falar palavrão, essas situações todas, a pessoa às vezes tem esse hábito, né? Mas, se ela tiver que falar com uma autoridade da vida material ou no outro meio, ela vai ou policiar o vocabulário ou então ela não vai falar. Vai pedir que outra represente, porque ela vai entender o quê? Que ela não tem o vocabulário adequado para aquele ambiente, né? Tem uma questão de adequação vocabular. Mas no ambiente em que a pessoa está livre, está à vontade, está daquele jeito, né? Está liberado, ele vai falar o palavrão. Ele vai falar a palavra chula, porque ele vai assinar no meu meio. E ali todo mundo fala, então ninguém vai poder criticá-lo, né? Mas a gente vê que muitas vezes até diante da mãe ou diante de alguém que impõe um determinado respeito, o vocabulário vai ser diferenciado. E aí continua ele dizendo, à frente da vasta tribuna vazia e sobre as galerias laterais, abarrotada de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados, quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar, lugar para o sacerdote da justiça. Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados, à moda dos lictores da Roma Antiga, carregando a simbólica machadinha faces ao ombro, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarear os caminhos. Penetraram o átrio, quer dizer, o pátio, né, em passos rítmicos, e depois deles, sete andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam juízes esquisitamente vestidos. Olha que ritual interessante.
É,
né?
É interessante porque muitas vezes nós vemos esse ritual no nosso dia a dia. São aquelas pessoas que são os famosos bajuladores.
Isso. Né?
São aquelas pessoas que fazem sempre aquele serviço de leve trás.
Isso.
Isso pode ser no ambiente profissional, no ambiente da casa espírita, que é aquelas pessoas que tudo que está vendo faz uma interpretação geralmente maldosa e vai lá contar para um, contar para outro.
Para se acercar pelo poder, né?
Para
ter um determinado poder. Que estão sempre à volta dos poderosos, entre aspas, e essas pessoas são assim, mudam de opinião facilmente. Porque se naquele dia é a Berenice que está no poder, elas vão te bajular tudo isso. Mas se daqui a pouco é a deusa que está, elas largam a Berenice e começam. E às vezes as opiniões são contrárias, mas para ela não interessa a verdade e o bem-estar, para elas interessa o poder. Então, assim, vive uma ilusão o tempo todo, né?
Isso. E aí fica viciado nessa bajulação e quando desencarna é justamente usado para isso, para fazer, para bajular esses espíritos e fazer dessas solenidades algo assim grandioso.
Exato.
Né? Porque o bajulador gosta dessas coisinhas.
Exato.
Dessa
elogio, né?
Isso, exatamente, dessas formalidades.
Isso.
Sabe? E é interessante porque às vezes as pessoas quando têm um certo poder, seja profissional, seja na casa espírita, muitas vezes elas estabelecem essas situações. Tem um estudo do Altivo que eu escutei ele falando, que ele foi numa determinada casa espírita e o presidente da casa espírita exigia que todos se levantassem quando ele aparecia no salão.
Isso.
Sabe? E o Altivo ficou naquela situação e no primeiro momento o Altivo falou, não, eu não vou levantar.
Exato.
E o doutor Erma, o mentor do Altivo, falou, não, você está aqui na casa.
Exato.
Dele, então se você quiser, você não vem mais aqui, mas aqui na casa dele funciona dessa forma. E o Altivo, então, se levantou porque era praxe da casa. Mas aí depois o Altivo foi perguntar ao espírito, doutor Erma, e por que as pessoas se sujeitavam àquilo? Ele falou que eram os espíritos que estavam acostumados também àqueles rituais,
bajular,
né? Aquela bajulação, mas que com o tempo, com a própria doutrina, a pessoa ia raciocinando, e na medida que ia raciocinando, ela ia o quê? Saindo.
Exato.
daquela ambiência, daquela frequência.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Da bajulação, né?
Isso, mas muitas vezes nós nascemos assim com a mente já viciada.
Isso.
Não só do mundo espiritual, mas desde a reencarnação.
Exato.
Anterior. anterior. Daí a nossa importância para a gente saber quando nós emitimos uma opinião, quando nós tomamos um partido, quando nós nos posicionamos, seja nas questões políticas, profissionais, ligadas à religião, se a gente está fazendo só por uma questão de bajulação, de ficar bem na foto, se a gente faz esse papel de leve trás, né, de fuxico, né, qual é o nosso papel na intimidade mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente. E ele continua dizendo, né? Então está a solenidade, o rito, né? Está ali, né? E que solenidade religiosa era aquela? As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sede gestatória das cerimônias papalinas. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se, corretos, perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz.
Olha o alarmante. Pois é, ele se refere, né, a esse... ao Gregório como tendo sido uma figura da Igreja Católica, né, uma pessoa bastante importante. É interessante porque esse livro ele não está falando da religião em si,
não,
mas sim de um personagem que usou a religião da época, que era uma religião dominante, para fazer com que? Para exercer toda a sua maldade, todo o seu poder. Da mesma forma que nós vemos pessoas que usam a política, que usam a doutrina espírita, que usa o budismo, que usa... isso é do espírito. Ele apenas usa as ferramentas que estão à disposição, né, para poder fazer valer o seu personalismo, né, todo o seu lado negativo.
E aí, varando agora o recinto... Aliás, os julgadores, por sua vez, desceram, pomposos, dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho, a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. E aí a gente está vendo a questão do autoritarismo e da autoridade, né? Porque existe uma coisa que é a autoridade moral, que não precisa de nada lá de fora. Mas o autoritarismo, ele precisa de elementos que mostrem a sua força, o seu poder, né? Nem que seja uma cadeira acima.
É
interessante,
verdade.
Mesmo.
Você está falando uma coisa muito interessante, porque às vezes o próprio Gandhi, que ele aparecia para aquelas multidões, às vezes estava um burburinho, todo mundo esperando ele, ele vinha andando no meio da multidão, daqui a pouco um falava, ele está chegando, o outro está chegando, o silêncio
exatamente,
se fazia, porque as pessoas queriam escutá-lo.
Isso.
Né? Então, ninguém pedia silêncio, ninguém tocava nenhuma trombeta, ninguém anunciava absolutamente nada, mas as pessoas...
É autoridade moral.
Isso, exatamente.
Tambores fareados rufaram, como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nesses termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça, escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justo.
É interessante porque, na verdade, o obsessor, ele não produz nada.
Não.
Que a pessoa já não tenha. É interessante que ele está falando aqui, olha, nós não somos distribuidores de sofrimento, porque na verdade mesmo, o obsessor, exatamente, ele não tem nenhum poder de absolutamente nada. Ele só usa as nossas fraquezas, os nossos medos, o que nós nos afinizamos com ele. Na verdade, nós disponibilizamos para ele o que ele pode fazer com a gente. Então, diante desse poder que nós damos, aí sim ele usa e abusa à vontade, né? Mas, na verdade, eles não têm o poder de fazer absolutamente nada.
quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber em retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada.
Então, na hora que ele começa a falar quem fez isso, quem fez aquilo, automaticamente, nesta hora, querendo ou não, a pessoa vai se encaixar.
Acusar.
Por isso que quando os benfeitores espirituais falam sobre a reforma íntima, sobre o autoconhecimento, é para a gente já saber sobre nós desde agora.
Isso.
Porque agora dá tempo de quê? De mudarmos, dá tempo de pedirmos a influência dos bons amigos, dá tempo de fazer um novo planejamento, porque qual é a orientação? O amor cobra uma multidão de pecados. Então, na hora que a gente se percebe, a gente consegue reverter, porque senão alguém vai lembrar, olha, quem é que fez isso assim?
Exato.
Automaticamente, essa lembrança vai ser acusatória, né?
Exato. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio, para a desordem, descubra novas energias para contemplar o resultado do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos e sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões evilescentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes libertadas se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Seguidores do vício do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do patráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Olha que discurso sério e assim mais ameaçador, né?
Pois é.
Não é um trabalho assim calmo da gente entrar em contato com a nossa dificuldade pela consciência, né? É através do medo. É esse poder que intimida.
Isso. E quando ele fala aqui, olha, seguidores do vício e do crime, tremei, condenados por vós mesmos. Porque, na verdade, é tudo com a gente.
Exato.
Entendeu?
Mas é interessante que eles também são.
É.
Mas observa só. Enquanto eu acuso o outro, eu me excluo, né?
Exatamente.
Enquanto eu mostro o defeito do outro, eu estou ignorando o meu próprio. Isso é uma técnica muito... É difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Muito difícil. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparou os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor, estavam abertos em todas as máscaras fisionômicas. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes, angustioso temor. Isso é uma outra técnica também. Mostra tudo que está ruim, porque aí ninguém se levanta.
É.
Arrasa o outro, fala tudo que o outro não pode, tudo que o outro é, porque o outro não faz. E a partir daí, a criatura fica na sua mão, né?
É.
E a gente vê que enquanto encarnado, quanta situação assim, não é?
Pois, exatamente.
Muito triste.
E olha, e num espírito consciente, desde já, olha, eu matei, eu fiz isso aqui errado, fiz isso, mas agora eu não quero mais fazer. Então eu quero ressarcir esse mal, realmente eu tenho essa dívida, eu quero. E começar a fazer um programa no bem. Não entra nessa frequência, porque na hora que eu ouvi assim, quem matou? Não, olha, eu matei sim, mas eu tô me reabilitando. Ou seja, a firmeza da reabilitação, a firmeza de estar caminhando para Deus, não nos deixa numa frequência onde seremos manipulados pelos obsessores.
Exato. E aí ele continua, né? Prolongando-se o intervalo, enderecei com o olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece a saciedade, as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente.
É interessante que o Leon Denis, ele até fala na época dele, né, e trazendo para agora, porque o que ele fala é atemporal, não tem tempo, sobre os noticiários. Porque às vezes a gente pega um jornal, pega um noticiário, a quantidade de informações negativas, a quantidade de informações assim, que jorram para o medo se instalar, tem hora que você acha que você está vivendo num caos.
Exato.
Assim, completo, completo mesmo.
E quando
mesmo.
Você vai de um outro lugar, eu lembro uma vez em São Paulo, né, umas meninas falaram assim, né, quer dizer, porque eu conversei com pessoas do interior que trabalham na capital, né, e aí você fica, lá é assim mesmo? Lá no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é assim mesmo? As pessoas andam de biquíni pela rua, olha só, gente, de biquíni pela rua, assim, olha, é igual aqui em Santos, você acha, as pessoas trabalham. E aí uma outra pergunta, e lá é assim, aquele tiroteio? Eu falo assim, olha só, gente, se fosse um tiroteio, todo mundo correndo o tempo todo, ninguém ia morar numa cidade dessa. Mas é que o que mostra é só isso, né?
É verdade.
Mostra só aquele desespero. Então, quem não entende, acha que a vida é só aquilo. Isso é sério a beça, né?
Exatamente, e às vezes a pessoa acorda, aí ela assiste, ela liga a televisão, aí ela vai assistir o primeiro jornal no canal,
isso.
Depois assiste o outro, depois ela entra no carro, aí ela sintoniza com aquele canal do rádio que só passa desgraça. É uma desgraça, a pessoa chega no trabalho às 8 horas da manhã, exaurida.
Exato.
Ela já chega cansada, né? Com tanta desgraça. Vamos que acontece.
Assim.
Realmente acontece? Sim, realmente acontece. Mas a quantidade de coisa boa que acontece é uma coisa também assim, magnânima. E a gente não percebe. E a gente vê aqui que o julgador, ele procura hipnotizar a vítima, e inclusive, só o quê? Só na parte destrutiva.
Exato.
Porque aí vai enfraquecendo. É, lá o abrigo fica na cidade de Guapi, do lado de Magé, e saiu no verão dizendo que Magé era lugar que tinha maior índice de dengue.
Foi.
Depois que os casos de meningite. E aí todo mundo começou a me ligar, né? E aí, você vai? Eu falei, claro que eu vou, entendeu? Eu vou. Desde há 30 anos que eu vou para lá, né? Continuei indo, e três amigos meus daqui do Rio pegaram dengue. Eu não peguei. Poderia ter pego? Sim, poderia ter pego com qualquer outra pessoa. Agora a gente não pode deixar de fazer as coisas com esse medo, porque o mosquitinho da dengue, ele está em qualquer lugar. Agora, se quiser me pegar lá, ok, eu tô trabalhando, eu preciso ir, porque eu preciso realmente conduzir a tarefa. Agora já pensou, não, olha, eu não vou porque saiu no noticiário isso.
Exatamente.
Aí depois saiu o noticiário da meningite, olha, eu não vou por causa da meningite.
Aí
depois,
lá, né?
Exatamente, aí vinha outra, aí de repente... Você morando dentro de casa, vê um mosquitinho, pega você.
Exatamente.
Inclusive, o meu marido e a minha irmã tiveram dengue. Aí minha irmã, foi um mosquito que veio no carro lá de...
Ah, imagina.
Eu falei, pois é, ele veio e falou assim, quem é que tá trabalhando aqui na casa?
Então, são cuidados, né? Que a gente, assim, no dia de hoje, tenha muito cuidado com esses nossos pensamentos, nossos medos, né? E cuidado com as pessoas que tentam manipular a nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa atitude. Muito cuidado. Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.